Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Desde a antiguidade, a alfazema era usada em banhos de imersão de gregos e romanos. Isso provavelmente porque suas flores têm um delicado aroma calmante. Seu óleo essencial carrega mais de 150 compostos que respondem por seus bons efeitos, que vão desde o combate à insônia até a falta de apetite. Hoje sabe-se que a alfazema também é eficaz contra cistite, inflamação na bexiga comum em mulheres. Suas folhas são usadas em remédios contra conjuntivites e as flores funcionam contra tosse, bronquite, queimaduras e enxaqueca. Este foi um recado da Emater. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está com edital aberto para o financiamento de agroindústrias que produzem queijo artesanal serrano através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, no valor limite de até R$15 mil por beneficiário. Essa linha de crédito se destina à pessoa física, possui bônus adimplência de 80% sobre o valor financiado, com prazo de carência de até 3 anos e amortização em até 5 anos para o contrato. Os interessados devem procurar a Emater do seu município para manifestarem o interesse. A empresa tem até 1º de dezembro para encaminhar à secretaria a ata do Conselho Municipal contendo a informação dos nomes e CPF dos produtores e respectivos nomes das agroindústrias aprovados no Conselho Municipal de Agricultura ou de Desenvolvimento Rural para serem beneficiários do projeto. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Emater de Santa Rosa, em São Paulo das Missões, onde o microclima permite que o cultivo do milho verde ocorra praticamente o ano todo, os agricultores estão fazendo a colheita e a comercialização. Vários produtores se dedicam a essa produção de forma escalonada e comercializam a produção em Santo Ângelo, Santa Rosa e São Luís Gonzaga ao preço de R$ 1 a espiga. Na Regional de Soledade, em Rio Pardo, as lavouras de pepino apresentam boa sanidade e estão em plena frutificação. A colheita segue em andamento e há registro de aumento dos custos em decorrência do maior consumo de água com a irrigação, causado pelas altas temperaturas e a falta de chuva na última semana. A elevação da temperatura média torna o ambiente mais favorável ao cultivo do pepineiro. Por outro lado, a temperatura elevada em demasia pode prejudicar o pepineiro, tanto cultivado em estufa quanto a campo. Na regional de Porto Alegre, os produtores de tomate estão obtendo cotação de R$ 130,00 pela caixa de 20 quilos. A semana passada foi de colheita, aproveitando a escassez de oferta, já que o produto de outros estados está com pouca oferta pelo temor de bloqueios nas rodovias. Na região de Caxias do Sul, após um longo período de temperaturas bastante baixas para o desenvolvimento da cultura do tomate, principalmente para as lavouras conduzidas ao relento, cujas mudas sofreram crestamento e necroses foliares, o período apresentou bastante insolação e temperaturas mais altas. Remanescentes de quilombos estiveram reunidos em Montenegro no Centro de Treinamentos de Agricultores da Emater para a apresentação da pesquisa Comunidades Remanescentes dos Quilombos Certificadas do Rio Grande do Sul, Diagnóstico Social, Econômico e Produtivo. Este foi o primeiro evento de apresentação dos resultados e contemplou as comunidades localizadas nas regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e Lajeado. A pesquisa pesquisa foi coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e executada pela Emater em 32 comunidades nestas três regiões, sendo 22 localizadas no meio rural e outras 10 em área urbana. Nas três regiões foram ouvidas 3.148 famílias e 69% das comunidades estão há mais de 100 anos nas terras em que estão vivendo. Dentre as principais necessidades apontadas por elas estão a rede de distribuição de água e coleta pública de lixo. As comunidades ainda mantêm cultivos para a sobrevivência das famílias, assim como a criação de animais. A partir do diagnóstico, os quilombolas se reuniram em grupos para discutir as suas vivências, fortalezas e dificuldades, para então compilarem suas principais demandas para o próximo ano. Durante o evento, a repórter Raquel Aguiar conversou com o presidente da Emater, Alex Correia, a respeito do estudo.
Presidente Alex, qual é a importância desse diagnóstico?
Bom, o diagnóstico de qualquer comunidade, e aqui a gente tem importância por se tratar de comunidades quilombolas, né, do estado do Rio Grande do Sul, ele é fundamental porque ele é utilizado como uma ferramenta do planejamento das políticas públicas. Então, sabendo as necessidades, reais necessidades, as demandas das comunidades em conjunto, a gente tem como traçar e construir políticas públicas que sejam adequadas. E aqui a gente trata das comunidades quilombolas, desde a questão da regularização fundiária, a questão habitacional, são políticas tanto técnicas quanto sociais que é fundamental para essas comunidades, para gerar desenvolvimento, né, nessas comunidades.
E isso para a extensão rural é fundamental para desenvolver o trabalho, né?
É, como eu havia dito, assim, todo o planejamento depende desse diagnóstico. Então, a gente, partindo do primeiro diagnóstico, a gente vai dar continuidade a isso para que as políticas públicas sejam construídas adequadas à comunidade, às reais necessidades, e ela tenha continuidade, não seja algo de apenas 4 anos, que a gente dê devida importância para as necessidades das comunidades, se planeje algo continuado, uma política continuada, né, que essas comunidades possam acessar, então, todos os direitos que têm através das políticas públicas. E a Emater, né, como uma das principais políticas públicas de extensão rural do estado do Rio Grande do Sul, é fundamental para que leve as demais políticas a serem executadas, né? Nós somos uma das principais políticas públicas, para que as demais políticas públicas cheguem a quem realmente precisa lá no campo.
E o trabalho é feito em parceria com as comunidades, não é uma decisão tomada só em uma instância mais alta, né? Ela é feita junto.
É, nós temos diversas parcerias, universidades, instituições, ONGs, né, vinculadas às comunidades quilombolas, que trabalham também todo esse planejamento e essas políticas públicas junto em parceria com a Emater, né? Principalmente também a questão da Secretaria da Agricultura, seus técnicos, né, que são fundamentais, que potencializa o trabalho também junto com a Emater para que essas políticas públicas sejam construídas, oficializadas e executadas através da Emater.
Okay, mais alguma coisa, presidente, que tu queira destacar?
Eu só fico feliz, né, de observar que esse resultado do trabalho, né, vai gerar documentos que vão ser utilizados para o embasamento dessas políticas públicas, né? Porque às vezes a gente tem a execução de políticas públicas individuais por região e esse documento potencializará uma política pública a nível estadual para todo esse público importante que são as comunidades quilombolas no estado do Rio Grande do Sul.
Ok, obrigada, Alex.
Iniciativa privada, produtores e criadores devem reforçar medidas de biosseguridade das granjas avícolas após a recente confirmação de casos de influenza aviária altamente patogênica em aves não comerciais da Colômbia e do Peru. O alerta foi feito pela Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural por meio de nota técnica. Na sequência, o Serviço Veterinário Oficial do Estado iniciará uma vigilância em aves de subsistência, aquelas de fundo de quintal, em propriedades localizadas em áreas de rota migratória, consideradas de maior risco para a influenza aviária. Além da demonstração de ausência de circulação viral, a vigilância tem o objetivo de adoção de ações de contenção e mitigação o mais rápido possível caso a doença seja detectada no território nacional. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.